Juju, como vai você? Tá beleza?
Graças a Deus.
A última vez que nós conversamos foi ano passado, né? A gente fez uma videochamada.
Começo do ano, né?
No começo do ano, abrindo a temporada, ia vir Copa do Mundo. Tava próximo da Copa do Mundo.
Sim.
Acho que você tava meio apreensivo ainda pra esse evento, né? Que foi um dos melhores seus,
sim,
né?
Sim.
Você teve um resultado excelente.
Eu fiz a cirurgia e eu não sabia se eu ia estar bem pra...
Você tinha operado?
Tinha, eu operei em fim de dezembro.
Fim de dezembro, e a Copa do Mundo foi em fevereiro, né? Março,
foi.
Fevereiro.
É, acho que abril.
É?
Abril.
Tinha a sensação que era mais pro início do ano.
Abril.
E aí a gente tava ali embaixo conversando, você fez um balanço da sua, desse ano seu, 2022, né? Como que você resume, assim, esse ano seu?
Foi um ano que eu tive muitas complicações, né? Tanto de, principalmente de saúde. Por conta da cirurgia que eu fiz, comecei bem, não recuperei para fazer a Copa do Mundo, assim, da cicatrização da cirurgia.
Rapidão, o que é a cirurgia?
Foi no nariz que eu fiz.
Tipo um desvio de septo?
Desvio de septo, fiz mais algumas outras coisas.
E teve complicação?
Tive bastante complicação depois. Fiquei um tempo internada, por complicação, foi uma inflamação na minha garganta, e daí o ano inteiro eu tive baixa imunidade, foi bastante complicado. E eu vim lutando o tempo inteiro com isso, treinava, ficava doente, tentava ajustar a carga de treino, pensava que não estava treinando muito, estava treinando pouco, aumentava a carga, diminuía a carga, e foi nesses altos e baixos, até que chegou uma hora que... No meio do ano, setembro, eu explodi assim e meio que... Não é que eu não queria mais ver a bicicleta, mas eu não queria mais correr. Eu ia mais por... Meio que tava indo por obrigação mesmo, porque eu tenho com a Sense. E eu queria pedalar, mas não queria correr. E eu acho que foi basicamente isso.
Tinha vontade de pedalar, tinha a paixão pela bicicleta.
Eu tava me sentindo mal quando andava em alta intensidade, sabe?
Uhum.
Pelas complicações também de saúde. E daí foi isso.
Inclusive nos treinos, esse sentimento, assim, até num treino mais forte você tinha esse sentimento. Mas isso é um sinal bem claro de que tá pedindo uma...
Um descanso.
Uma pré-temporada, né?
Sim, sim.
Uma off-season.
Descansei bastante nessa pré-temporada. Confesso que mesmo que eu voltei, ainda tive bastante complicação de saúde agora. Mas eu acho que agora eu consegui ajustar tudo isso. Tô com uma equipe bem grande por trás de mim agora. São quase no total 6 pessoas que estão trabalhando pela minha performance.
Okay. Treinador, nutricionista...
Psicólogo? Sim. A gente está trabalhando para conseguir performar o mais rápido possível. Acredito que esse ano ainda vai ser um ano de transição para mim. Ainda estou aprendendo bastante com correr na categoria Elite, né? E tentar evoluir esse ano e firmar mesmo o pé na categoria.
Essa queda de imunidade que você está tendo, isso você já investigou num ponto de vista... psicológico da coisa?
Você
faz uma associação de uma coisa com outra?
Já fiz sim, mas não é isso. Foi por conta mais de dar complicação da minha cirurgia mesmo e vim treinando em cima disso sem recuperar, sabe? Eu não dei o tempo necessário pra isso. Pra você ter ideia, eu fiz cirurgia com 7 dias já tava treinando.
Uhum.
Porque eu tava com pressa na Copa do Mundo. Porque eu tava em cima praticamente. Fim de dezembro, janeiro eu já tava pedalando.
A complicação veio por causa disso, né? Porque você desrespeitou o médico, provavelmente, né?
Sim.
Que todo atleta faz, né? Mas...
E por conta de doping, hoje a gente não pode tomar os remédios necessários também, né?
Puta.
A gente tem que pedir licença, uma licença da UCI, mas também não é algo que faz bem pra saúde, né?
Mas
aí eu fui na raça mesmo e me ferrei.
Sem os remédios. Que remédios são esses? Que você sabe qual.
Cortisona.
A cortisona já é um negócio que cai no doping.
Sim.
E aí você faz uma cirurgia dessa, tem que ter todo um acompanhamento, que remédio você
Minha
pode tomar.
Minha cirurgia durou 7 horas.
7 horas? Tá de sacanagem.
Sério.
Porra, isso é nem cirurgia de cabeça, não dura isso tudo, né?
E também acabou que no fim das contas não ficou bom e... Mas enfim, a gente vai aprendendo com a vida, né?
Ah. Mas a gente tinha discutido isso na nossa última conversa, a gente tocou nesse assunto sobre... É, e eu acho que eu usei essa palavra com você há um ano atrás. A sensação que eu tenho é que rola... Você é atleta que está com muito mais pressão em cima da cabeça, muito tempo. Eu sinto que tem uma pressão muito grande, porque você veio daquele negócio assim... Mulher. É, já é diferente o fato de ser mulher, então todo mundo vê a menina andando bem, ganhando várias corridas. Então, pô, você viu aquela menina? Você viu aquela menina? Aquela menina... É muito fácil de ver aquela menina, diferente de... Dos meninos, que às vezes tem mais meninos competindo, ou são tudo igual. Sim, sim. Então, você viu aquela menina? Aquela menina é... Pum, e aí você já escuta um negócio que não faz bem, né? Esse tipo de pressão para uma menina de 13, 14 anos, quando você começou a ganhar as paradas, né?
Você tem que saber filtrar bastante. Muitas pessoas acham que é fácil. Ah, porque ela tem habilidade, vai ser fácil. E muitas pessoas também acham que eu não treino. Tipo, só porque eu tenho um pouco de habilidade, facilidade na bicicleta, eu não vou treinar. Acho que pelo contrário, eu tenho treinado, treinei até demais ano passado. E com essas complicações aí, veio juntando tudo e pressão também. Porque sempre quando a gente é novo, a gente vai aprendendo com isso, né? Tô aprendendo. Quando a gente não obtém um bom resultado, a gente fala, não, porque agora eu vou treinar mais. Mas às vezes tem que treinar menos, entendeu?
Menos é mais, né?
Sim, aí eu conversava com o meu treinador, ele, nossa, você tá com a expressão, eu falava com ele, não, eu acho que eu não tô com nada, mas no fim das contas eu achava que o mais era mais, mas nem sempre é isso.
Entendi. Seu treinador, quem que é?
É um cara da África.
Ele é o treinador da Pauline, né?
Sim.
Você começou a treinar com ele quando você se aproximou da Pauline?
Não, vocês começaram... antes disso.
É?
Aham. Uhum. Foi um dos caras que... De fora... Eu tava procurando um... Sempre busquei explicação por que o pessoal lá de fora é tão diferente. Eu quis experimentar uma coisa, assim, diferente, né? Do pessoal daqui, mas acaba que não é diferente. A gente vai percebendo cada vez mais que quem manda não é treinador, é a gente mesmo, sabe? De comunicação, eu acho que é a chave de treinamento.
Entendi.
E eu me dou muito bem com ele. E eu acho que me fez bem isso.
E alguma vez...
De aprender, né?
Alguma vez, isso aí você falou um negócio importante. Pô, você foi pesquisar lá fora o que os caras fazem, por que eles são diferentes. Alguma vez já passou pela sua cabeça passar uma temporada lá fora, competindo nas provas mais treta?
O que eu sempre quis. Eu acho que... não queria morar lá fora. Eu acho que... É meio desnecessário, mas eu queria passar a temporada lá sim.
Temporada o quê? 6 meses mais intensos?
Sim.
Tipo, comendo pão que o diabo amassou, né? Você tá ligado? Porque se
eu já comi bastante desse pão aí, porque eu fiquei 3 meses lá e corri. Em 3 meses eu corri quase 12 provas.
Você ficou 3 meses morando fora?
Morando não, fiquei migrando de um lugar pro outro.
Pior, né? Ainda, nômade.
E aí outra coisa que a gente aprende também. E pretendo sim ficar uma temporada lá fora.
É.
Agora os objetivos da Sense são um pouco diferentes, que são mais as Copas Internacionais daqui, brasileiro. Mas a gente vai mesclar isso aí sim.
É porque é tipo, quando a gente conversa, eu já falei isso com o Avancino algumas vezes, e ele sempre que toca nesse assunto de juventude, o que que já fez anteriormente, aí ele fala do período que ele morou na Itália, né? E ele conta como, tipo assim, foi o período mais fudido da vida dele, que ele mais se fudeu e tal, que as coisas davam errado, que todo dia ele pensava em desistir, mas parece que foi um período que formou-se ali uma parte, não sei explicar qual, mas formou uma parte muito importante do atleta que ele é hoje, né?
Sim.
Tomar essas porradas, ter várias decepções lá, andar no fundo do pelotão, sei lá que foi a dificuldade que ele viu exatamente, mas ele relata isso como assim, o treinamento militar que ele teve na vida dele. É tipo quem vai pro exército mesmo,
sim,
passa maus bocados, mas volta falando, pô, não, eu sou uma pessoa diferente.
Sim, eu acho que cada um tem um jeito de aprender as coisas. Não necessariamente você precisa se ferrar muito para aprender. Isso te fortalece, sim. Mas, por exemplo, tem uma pessoa... dando um exemplo assim, de vida mais fácil. Tem uma pessoa que nasceu sem dinheiro, se ferrou muito e conseguiu chegar no lugar. E tem uma pessoa que nasceu com dinheiro, de outra forma ela aprendeu e conseguiu chegar no mesmo lugar. A gente não pode dizer qual foi mais fácil e qual foi mais difícil. Uhum. Eles aprenderam de forma diferente, certo?
Sim.
Então, acho que a gente não pode ficar julgando as pessoas também. Ah, só porque ele se ferrou, ele aprendeu muito. Claro, aprendeu do jeito que foi a vida dele, sacou? Uhum. E eu acho que cada um tem uma forma. A gente pode ficar julgando, tipo, o cara que é europeu, ah, o cara não se ferrou, mas ele tem o mérito dele, conseguiu chegar lá do jeito dele. Então, eu acho que eu respeito muito os caras lá de fora.
Sabe? Claro, claro. Você tocou um ponto importante que as pessoas falam que você tem habilidade, você nasceu com habilidade. Você acha que isso procede?
Eu acho que eu não nasci, eu desenvolvi habilidade durante o tempo. Eu sempre tive contato com esporte, diferentes tipos de esporte. Tive uma, assim, uma infância multiesportiva. Eu jogava futebol, eu andava de bicicleta, eu andava de moto, corria de carro e, tipo, eu tive muita experiência e sempre em volta assim, de menino, sempre era assim, três meninos contra eu. Por ser menina, mas enfim. Sempre tive muita competição envolvida. Então acho que é meio complicado dizer que a pessoa nasce com isso. É o meio em volta dela que influencia o que a pessoa vai ser.
Entendi, entendi. Você pensa que se você, ao invés de ter escolhido bicicleta, você tivesse escolhido, sei lá, skate ou futebol que você praticou, você acha que você teria hoje o mesmo destaque que você tem no mundo da bicicleta? Ou você acha que não, nasci foi pra bicicleta mesmo?
Não, acho que eu teria sim, porque quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu faço direito, né? E no futebol eu fui com 11 anos pros Estados Unidos e eu treinava dois períodos, período da manhã e período da tarde. Treinava mais do que treino de bike. Total, no dia eu treinava ali 6 a 7 horas por dia. E eu acho que isso desenvolve a pessoa, né? Eu acho que é isso.
Você tá com quantos anos?
19.
Se a gente... Assim, você consegue imaginar o que é a habilidade que você mais precisa, que você mais gostaria de desenvolver para a sua carreira profissional?
Hoje eu acho que aprender a correr e usar minha força no ponto certo. Eu acho que eu trabalhei bastante isso ano passado, mesmo estando sem a força que eu poderia estar, eu trabalhei muito em aprender a distribuir a força que eu não tenho, entendeu?
Distribuir a força que você não tem? Não muito.
Eu tentar te explicar de outra forma. Você produz certa potência.
Uhum.
E em cada trecho, a minha modalidade XCO, em cada trecho você saber distribuir a hora certa, a quantidade certa de potência necessária. Não desperdiçar e nem fazer a menos.
Aham, tá.
E eu acho que a chave do mountain bike, do XCO, tá aí. Não é quanto você faz de FTP, quanto que é seu VO2, e isso importa, sim, mas saber distribuir sua potência no lugar certo e habilidade técnica são as principais coisas do XCO hoje.
E você sente que isso ainda é um negócio que você precisa aprimorar?
Preciso.
E quando você vai por uma longa distância, seja treino ou competição, que às vezes você faz, você sente que é mais fácil ou mais difícil?
Depende da intensidade.
Distribuir.
Né?
Não. Intensidade, vamos pôr, intensidade de corrida. Você tá lá, você vai fazer uma maratona, 100 km. E aí, sei lá, às vezes vai durar 4 horas uma prova dessa. Nem sei se você
muito
chegou.
Muito mais fácil distribuir a força aí do que.
Do que no XCO?
Do que no XCO.
É?
Muito mais fácil. Porque no XCO tem que ser extinto, aí você dá tempo de pensar.
É porque tem aquela teoria do que assim, o XCO não distribui porra nenhuma. É sair gastando tudo igual maluco, só que não, você quebra. Que... XCO você quebra também,
quem
né?
Quem tem essa teoria não consegue
não
nada.
Performa, né?
Performa.
Você sente que você tem seus palitinhos de fósforo pra gastar lá no XCO e às vezes você gasta mais?
Porque na verdade é tipo, fazendo um gráfico, você tem que ter uma bomba, cabeção de negro, aquela bomba que o povo fala, aquele estalinho e aquele meio, que é tipo, não sei explicar o que é. Que é entre esses dois.
Tá.
Isso tem que saber quando que você vai usar o estalinho, quando que você vai usar o cabeção de neve e quando você vai usar a bomba do meio.
Tá, e aí você acha que você erra pra mais, você gasta tudo antes e chega sem bomba nenhuma no final, ou você acha que você chega no final da corrida sobrando bomba? O que, que é o mais
comum? Acho que é pra mais.
Você erra pra mais. Você queima palito de fósforo à toa. É, entendi. Antes, queima antes da hora. À toa não, isso. Antes da hora. É, eu fiz uma pergunta, conversei com o Leozinho aqui agora, e velho, eu fiquei emocionado com a resposta que ele me deu. Uhum. Porque eu 14 anos de idade, eu perguntei assim, o que, que você mais acha que você precisa desenvolver? A mesma pergunta que eu fiz pra você, o que, uhum. que você acha que você precisa desenvolver pra você se tornar um atleta profissional? E eu achei que ele fosse responder alguma coisa assim, meio fútil, no sentido, tipo, achei que ele fosse falar, ah, preciso aprender técnica, né? Ah, preciso saltar melhor. Coisa que, convenhamos, é algo que com treino, obviamente ele vai aprender. Mas ele respondeu um negócio muito legal. Ele falou assim, paciência. Eu preciso aprender a ter paciência.
Uhum. E é exatamente o que eu estou te explicando. É você saber quando você vai entregar e não distribuir tudo. E saber, por exemplo, o cara atacar. Será que é hora de se atacar? Uhum. Você tem que continuar mantendo seu gráfico de corrida.
Uhum. A sensação que eu tenho quando eu vejo a molecada 14, 15 anos de idade correr é que é um...
Tudo ou nada.
Não, é tudo ou nada, sim, mas eu diria que é uma bomba de ansiedade aquilo ali. Molecada nova é ansiedade a rodo. Então, assim, eu lembro uma vez, tinha um menino, esse menino hoje ele já deve ter 20 e tantos anos, né? Mas eu lembro, ele tinha uns 14, eu fui ver ele correr lá em Araxá, tava começando aquele negócio de Dona Beija, começando a ter uns pulos, meados de 2013, 14. Aí ele chegou, ele não tinha conseguido pular o Dona Beija nos treinos, porque não tinha essa habilidade. E quando ele chegou na corrida para pular, ele chegou na frente do pulo e jogou a bicicleta dele e ficou parado em pé. Sim, parece que tem um pensamento muito ansioso que tem que fazer aquilo. E, velho, se não dá, não tem jeito, tenha paciência, velho. Bota a bicicleta nas costas, passa pela chicken line, mas isso é praticamente impossível você ensinar para um menino de 14 anos que tem ansiedade, hormônio pulando pelas orelhas, sabe?
Também eu acho que isso acontece porque por causa do número de volta. O número de volta deles é reduzido.
Ah, é.
Então,
é quase um short track.
Tem que se decidir rápido. E quando se decide rápido, não tem muito o que pensar, sabe? Não tem muito o que distribuir ali. É, são o quê? Duas, no máximo três voltas.
É.
Então, é meio que kamikaze ali, é... Você deixar tudo mesmo.
Uhum.
Só que a partir da hora que você vai subindo de categoria, você tem que começar a saber distribuir. Por isso que algumas pessoas, eu acho que se perdem nesse caminho ali. Você pode pegar que tem atleta júnior, circuito mundial, que faz volta de elite. Só que a volta é reduzida. Você entende?
Não. É, tem menos voltas.
Tem menos voltas.
Tem menos voltas.
O tempo é o mesmo. Por isso que, às vezes, eles botam pra largar no team relay, o Júnior. Porque o Júnior tem muita pancada. E ele já sai, ele pode ser com o cara da elite que ele vai e vai indo.
E aí quando rola essa transição de sair da Júnior, ir pra sub-23, ir pra elite, aí o número de voltas é maior,
principalmente
corre o risco de fazer isso, estourar as bombas tudo no início.
Acho que um erro, não sei se é um erro, mas algo que eu acho que me atrapalhou um pouco foi que o salto de uma categoria juvenil, juvenil júnior sub-23, principalmente júnior para sub-23, o número de voltas mudou muito. Tipo, dá uma prova que durava 40 minutos, passou a durar uma hora e meia.
Uma hora e meia?
Porque tem prova que junta sub-23 com elite. Aí são 5, 6 voltas. Na júnior tinha comissário CBC que colocava 3 voltas. E aí você não ajuda o esporte, você tem que... Você tem que, mesmo treinando mais número de voltas, na corrida é menos. Então, tipo...
E o que você acha que seria viável? Aumentar o número da júnior ou diminuir da elite?
Não, ser progressivo, é. Ser progressivo é, por exemplo, infanto uma, juvenil duas, infanto duas, juvenil três, elite quatro...
Não, júnior quatro.
Júnior quatro, sub e elite cinco.
Sub e elite 5. Hoje a sub e a elite estão fazendo quantas voltas? 6? 5?
Mas aí a gente tem prova junto que são 3. Você entende?
Entendi.
Aí esse salto aí também fica um pouco, assim, meio, sei lá.
Entendi. Não faz sentido.
Eu acho que tem que colocar Júnior para largar atrás da Elite. Isso me incentivava demais.
Os meus anos de Júnior largava atrás.
Então, isso me incentivava demais. Colocava a gente na última fileira da Master, que, pô...
Vocês alcançam os caras, vira maior confusão.
Vira confusão, e principalmente isso aqui no Brasil, né? E vira confusão.
Mas quando você vai competir as Copas do Mundo, circuito...
Não, aí é separado.
E esse ano vão ter muito mais circuitos... Ah, é, agora você é Elite,
esse
né?
Esse ano tem uma novidade que Sub-23 vai correr Short Track.
Sub-23 vai correr Short Track, tá? É verdade, eu ouvi falar dessa alteração. E aí, você acha isso bom? Você
acho
curte
legal,
o Short
ué.
Track? É bom pra você?
Acho legal.
Se você tem essa tendência a soltar as cabeças de negro tudo antes da chegada, é porque você manda bem no short track, né?
Não, é que eu não sei se eu mando bem no short track, tudo é treinável, né? São coisas bastante diferentes, o XCO do short track, igual eu tava explicando das gomas. Mas é mais uma ferramenta ali pra desenvolver o esporte, né?
Uhum.
E mais uma interação que dá pra ter com a Elite.
Eu vejo hoje que, assim, antigamente, quando você ia conversar com um atleta, a coisa mais clara que tinha, às vezes você fazia uma pergunta pro cara, o cara respondia assim, não, isso não é minha especialidade. Não sou especialista em short track. Eu gosto de maratona. E aí, é como se ele nem se metesse naquilo, ele nem assistisse a corrida. Aí, a sensação que eu tenho é que hoje os atletas não tratam a coisa dessa forma, tratam igual você tá falando aí. Você é bom em maratona? Você é bom em short track? Você é bom nisso aqui? Treinável, é só me colocar pra treinar. Não tem aquele limite do se encaixar em uma modalidade específica, né?
Porque nosso treinamento, claro que é uma evolução, mas também são períodos, né? Por exemplo, se eu tiver uma ultramaratona, claro que talvez eu vou ter treinos mais longos. E daí é uma coisa que você vai evoluindo aos poucos. Você não vai chegar lá também ganhando, né? Claro, porque você sempre fez XCO, você nunca fez mais nada. Daqui a pouco você vai fazer ultramaratona, tomar meio com um susto, né? Mas uma coisa que você vai estar repetindo nos treinos. Então, é algo que você vai desenvolver.
Entendi. Legal. Planos para 2023? O que são seus objetivos?
Os objetivos da Sense para 2023 são a Copa Internacional Brasileira, né? Vou me empenhar nesses objetivos e as Copas do Mundo que eu vou fazer também. E o Pan-Americano que vai ser aqui no Brasil, né?
Uhum.
Vai ser um objetivo bem, bem legal, que a gente vai precisar viajar, bater lata lá naqueles países.
Facilita demais, aqui
da América,
né?
Do Sul.
O tal de jogar em casa facilita muito.
Acho que ano passado foi brava a viagem pra gente. Foi uma das coisas que me desgastou demais também essa viagem.
Onde que foi?
Foi no Pan-Americano, foi na Argentina.
Argentina. E você tem alguns objetivos assim, que não são da equipe, mas que você tem vontade de correr?
Eu acho que esse ano eu vou ter que tentar conciliar com a equipe, né? Porque principalmente o Mar pediu bastante atenção aí e favor com a Copa Internacional Brasileira. Mas claro que eu tenho os objetivos de desenvolvimento pessoal, né? Nas Copas do Mundo. E vou focar nisso também, né? Porque tem que ter um equilíbrio aí entre meus objetivos e o objetivo da equipe.
Tem alguma prova que seu objetivo que você gostaria de fazer, não vai fazer esse ano, mas tem alguma coisa que te chama a atenção?
Olha, eu gostaria de fazer todas as Copas do Mundo, né? Passar a temporada lá fora, que é um sonho pessoal, assim, que eu tenho. Mas a gente tem que saber ceder também.
Teve uma época que rolou você deu uma namorada numa prova de enduro, não foi?
Cara, eu gosto bastante de enduro. Só que agora é meio difícil conciliar, né?
Por quê? Assim, fazer uma prova no fim de semana ao invés de...
Mas nem questão... A prova em si, se tivesse no teletransporte e colocasse lá, seria fácil. O problema não é logística, entendeu?
É viajar e tal.
O treino de antes você perde, o treino de depois, o treino do dia.
Uhum.
Hoje a Trek tem... ano passado, no caso, tinha uma menina que fazia muito isso. Corria enduro, o EWS, e corria o XCO.
Uhum.
E ela pode todos os EWS e andava bem no canal do XCO.
Quem que é essa?
Eu não sei pronunciar o nome dela, mas é uma lá da Inglaterra.
Eu conheci uma americana lá no Chile, numa prova de enduro que... Ela e o namorado dela eram ex-atletas de XCO e migraram pro enduro.
Eu acho que isso é experiência, né? Tipo, Eu acho super legal fazer uma prova de dupla ultramaratona.
É?
É, por diversão, você curtir uma trilha maneira e tal. É claro que não vai ser meu objetivo agora, mas pode fazer parte do meu treino.
Se você tivesse com tempo, com a vida ganha, tempo sobrando, você gostaria de fazer
não,
isso?
Não, é nem... faz parte do treinamento. Seria legal, então.
É? Pô, que massa.
Então, só pegar e fazer... É que o Brasil Ride é no fim do ano, né? É fazer um Brasil Ride de dupla, sei lá, como é.
Isso pro treinamento é algo saudável?
Depende como você encara. Você encarar como competição ali, quero ganhar.
É, talvez não, mas...
Talvez possa atrapalhar dependendo do momento, ou possa ajudar dependendo do momento. É, tem muita variável, né? Assim, você não pode dizer se vai atrapalhar ou se vai ajudar.
Entendi.
Se fosse atrapalhar, ninguém fazia.
É. É, mas são umas coisas que às vezes rondam assim. Por exemplo, a galera. Isso era uma crítica que a galera fazia ao Avancini. Falava, pô, o Nino já tá descansando, tá lá esquiando e tal, viajando com a família, e o Avancini tá competindo no Brasil Ride.
Mas é a mesma comparação.
Isso estraga a próxima temporada dele? Obviamente que quem sabe disso é ele, o treinador dele, né? Esse bando de pitaqueiro.
As pessoas falam muito, porque é a mesma coisa que eu te falei do cara que sofreu aqui no. É, o cara aqui da América do Sul que sofreu, foi lá pra fora e agora tá desempenhando bem. E o cara da Europa que foi de boa ali no início dele, você acha que não sofreu? São coisas diferentes.
Cada um fez um caminho
pra
chegar.
Cada um fez um caminho diferente pra alcançar o objetivo. A gente não tem que ficar julgando ninguém.
Uhum.
Eu acho até chato quem fica falando isso, porque... É, poxa, sei lá, cada um tem
claro,
sua história.
Claro, claro. Não, eu fiz essa pergunta pro Henrique. Eu fiz essa pergunta pra ele. Falei, ó, galera, fala isso aqui sobre Brasil Ride, que você não deveria competir a Brasil Ride, você deveria fazer uma off-season maior. E aí ele explicou lá qual que é a lógica dele do treinamento pra fazer essa... pra reduzir a off-season, né? Que ele encara uma carga de treinamento maior do que os concorrentes dele.
Eu pessoalmente, esse ano fiquei bastante tempo parada, mas eu odeio ficar parado. Tem que estar fazendo uma coisa.
É.
Não gosto não,
uhum.
Eu perco demais, assim, quando eu volto eu falo, nossa, dá um desânimo, eu falo, pô, por que eu vou parar?
Entendi.
Nem que seja fazer outro esporte e tal.
Mas assunto também que rolou ali com o Leozinho, você não acha que isso é uma síndrome de ter que produzir o tempo inteiro e inquietude demais?
É produzir, porque às vezes produzir te faz feliz, tu vai ficar triste pra quê? Então,
andar de bicicleta te faz feliz, né?
É, tipo, sei lá, tem gente que acha graça e sair de noite faz feliz.
Uhum.
Pra mim não me faz feliz isso.
Não, né?
Então tem que fazer o que me faz feliz. Se eu não fizer,
entendi,
vou ficar fazendo o quê? Eu falo, é, pô, fica na oficina, vai sair à noite. Pô, sair à noite pra quê, cara?
Esse papo não te pega, não.
Não.
Vai tomar umas, vai não sei o quê.
Não.
Não, né? É mesmo. Ah, esses dias eu escutei o Hugo da OCE, ele é lá de Belo Horizonte, falando que... Por fim, depois, o Hugo já tem 40 e tantos anos, 43 eu acho. Aí por fim alguém conseguiu convencer ele a fazer uma off-season, que ele ficaria 15 dias sem bike. Ah, porque vai ser bom, tá. Ele ficou 15 dias e falou, eu nunca mais na vida faço isso. E não quero saber se vai ser bom pra minha
só
próxima temporada.
Só se for necessário temporada. Para a saúde.
Não, só se tivesse sido atropelado por um caminhão. Aí precisar ficar no UTI. Aí ele fica 15 dias sem bike. E eu duvido, tipo assim. Mas ele falou um negócio que eu entendi. Ele falou assim, não percebi ganho nenhum na minha vida. Pelo contrário, foram 15 dias depressivos dentro de casa, sem pedalar, sem fazer o que eu gosto. Então eu nunca mais vou fazer isso. Bike pra mim é o ano inteiro, quase todo dia.
É, cada um tem sua teoria, cada um tem... Então,
legal.
Nada é... Receita de bolo, né? Tem uma receita de bolo. Tem vários tipos de chegar no bolo, né? Então, tem gente que coloca um ingrediente, a gente coloca outro.
Uhum.
Mas vai sair o bolo.
Esse é o desafio, né? Se fosse uma planilha que é só você botar uma soma, ver o resultado no final...
Tem gente que gosta de bolo solado. Ué. Tem gente que gosta de bolo fofo. Então, cada um chega no seu bolo.
Que show. Parabéns, Juju. Valeu demais, viu? Muito bom conversar com você. Produtivo demais. Boa sorte, boa temporada, viu? Vamos com tudo. Valeu.